Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde. E nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, esses domingos maravilhosos que tem feito. Gente, glória a Deus, que coisa poderosa, né? Pelo menos acalmaram um pouco as chuvas, né? Já estão mais tranquilos. E eu estou aqui com novidade. Gente, eu adoro gente empreendedora e adoro gente jovem, mas eu fico que eu fico. Já fico rindo sozinha. Estou aqui com duas figuras na minha frente. Vocês precisam ver, precisa virar televisão aqui, a Rádio Mundial. Eu estou com a Maria Alice e o Lucas. Maria Alice de quê?
Maria Alice Cabral. Maria Alice Cabral.
Ah, lógico, Cabral, desde a época de Cabral, esse negócio ela chegou faz tempo, né? E você, Lucas?
Lucas Cancelier.
Ai, que bonito, Cancelier, é francês?
É italiano.
Italiano, gente, mas tá ali tudo perto, Cancelier, ficou lindo esse negócio. Vem cá, vocês dois montaram uma empresa. Gente, são novinhos, todos jovens de 20 anos, né, na realidade, 20, 21 anos. E gente empreendedora com vontade, que já ganhou 2 prêmios. Nós vamos contar tudo isso aqui. O Brasil tá podendo, gente, eu fico tão orgulhosa de ser brasileira, de ver esses jovens tão assim... Tão poderosos, né? Porque você sabe que na Europa as pessoas... Bom, agora você tem que se mexer mais na Espanha. Mas geralmente o cara vai para a universidade e fica arranjando emprego, passando no emprego ou num concurso público. E nós aqui no Brasil tem a impressão que a gente é um pouquinho mais rápido. O que você acha, Marisa? Porque do jeito que eu vi, você é muito rápida.
Pois é, assim, eu sempre fui um pouco precoce mesmo, mas aqui no Brasil a gente tem visto, desde que a gente começou com a ideia, assim, eu comecei com o projeto da empresa, o movimento empreendedor aqui tá bem forte, assim, são pessoas jovens, são pessoas que ainda fazem faculdade, então é aquela coisa de ter que intercalar a empresa com a faculdade, com um estágio algumas vezes, então, assim, aqui tá cada vez mais crescente, assim, as pessoas precisam, em algumas vezes, só de um empurrãozinho pra colocar tudo na prática, assim, as pessoas têm muitas ideias.
Você fez administração e turismo?
Fiz turismo na UFMG e depois eu vim para São Paulo para fazer administração aqui na GV.
Como negócio, esse é seu, porque você montou uma empresa, agora que você vai contar depois mais da empresa de vocês dois, mas como trabalho, como empresa, é a primeira empresa que você monta, ou antes você tinha alguma experiência profissional, mas não era, você não tinha um negócio, você não era empresária?
Nunca pensei em montar uma empresa, assim, empreender. Eu tinha vontade de ter um negócio, algumas vezes quando eu era mais nova, eu sempre inventava alguma coisa, já estagiei, e a vontade começou quando eu comecei a estagiar, que eu comecei a trabalhar, e eu falava, nossa, é muito difícil implantar ideias nas empresas dos outros, assim, então talvez tem tanta ideia boa por aí, fazer uma empresa que seja mais aberta, né, uma empresa mais interessada em novas ideias, em empreendedorismo, assim.
O Lucas, e você está terminando a administração e você, sua primeira empresa, ou você já teve alguma experiência antes? Não me conta que já foi empresário antes.
Não, empresário eu nunca fui, mas eu trabalhei no centro de pesquisa, centro de estudos em private equity, na Fundação Getúlio Vargas também, então eu já tenho um pouco de experiência com investimentos em empresas de venture capital, de empresas iniciantes.
E como é que surgiu essa empresa que vocês querem? Conta um pouquinho, como é que chama a empresa de vocês, que ganhou prêmios
e
tal?
Bom, a empresa chama IPOM, e a ideia surgiu no meu último estágio, que eu fiz ainda dentro da GV, e era uma empresa que trabalhava prestando serviço para o segmento de turismo, assim, e eu sempre conversava com os clientes, assim, e eu sempre conversando, os clientes sempre falavam, olha, a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, quando tem baixa demanda, quando é baixa temporada, a gente fica vazio, a gente não consegue resolver. E aí, eu conversei isso, na época meu chefe era, meu gerente era português, e eu conversei com ele falou, no exterior tem last minute, aí eu comecei a pesquisar, a gente começou a entender um pouco sobre isso.
Como é
isso.
Que é? Last minute?
Last minute,
O que é last minute? Bonito.
É venda de última hora, é pra você, por exemplo, que tá aqui na rádio, você vai sair daqui da rádio hoje à noite, assim, você fala, nossa, ainda não jantei, preciso jantar antes de ir para casa, você pode olhar no seu smartphone, na hora, no seu celular, olha, tem uma oferta de um restaurante aqui perto, um restaurante bacana, e você vai toma a decisão de última hora, assim.
Ah, tá, mas o quê? Mas existe um site que oferece esse trabalho?
É um site em que as empresas fazem a oferta de última hora, e a gente divulga para os compradores, assim, então, para o consumidor.
Mas, por exemplo, eu sendo uma empresa, uma Gol, a TAM, ela pode ter o próprio last minute dela mesmo. Quer dizer, em vez de estar numa rede com vários, ela acaba... Porque eu sempre sei que quando você vai viajar e no último momento você pode ter chance de conseguir preço interessante, porque já que está vazio mesmo, quer dizer, acaba viajando.
É, na verdade, atualmente, para a pessoa que vai comprar de última hora, sai até um pouco mais caro, assim. Porque tem a taxa, inclusive a taxa do balcão, de comprar no aeroporto, tá. Assim. Mas algumas empresas aéreas hoje, elas trabalham com last minute e com essa venda de última hora, mas isso tem pouco impacto ainda, né? Então, elas divulgam para o mailing, então... A gente até chegou a conversar com o diretor de marketing de uma companhia aérea e ele falou, olha, a gente chega a vender 10, 12 tickets em uma oferta que a gente faz. É muito pouco porque a gente não sabe ainda para quem divulgar.
Mas fala uma coisa, a empresa de vocês faz o quê que eu ainda não entendi? A sua empresa não é de last minute, é?
A gente intercala, a gente tá intermediando entre a empresa... Entre o hotel e o consumidor. Então, a gente faz a divulgação. A gente faz a divulgação da oferta. O hotel realiza a oferta, pede para a gente divulga e chega no celular ou no computador, no e-mail do consumidor.
Ah, então você é o intermediário da last minute com o consumidor e com o hotel.
Não, nós não temos relação com a empresa estrangeira Last Minute, mas nós...
Ah, vocês criaram um Last Minute aqui no Brasil,
isso,
é isso?
Exatamente.
Ah, tá bom. Gente, como é que eu tenho que entender esse negócio? E como é que chama a sua empresa?
Chama-se Ipom.
Ipom. Isso. Então, vamos supor, eu tenho que ter... Ou eu me inscrevo para receber as coisas de vocês, já recebo direto de vocês as ofertas, isso. Ou eu posso acessar.
Exatamente.
Exatamente.
Se, por exemplo, se eu quero acessar, o que eu tenho que fazer? Eu entro no site...
Isso, sim. O nosso site vai entrar no ar, eu acho que até o fim de março, assim. Mas aí, no caso, você entra no site ou então acessa do próprio smartphone, do próprio celular.
Ah, e essa ideia ganhou o prêmio no Campus Party?
Isso, a gente ganhou terceiro lugar no Campuseiros Empreendem, que é o concurso de empreendedorismo dentro da Campus Party.
Ah... Que genial, quer dizer, sua empresa está começando, vocês estão estruturando a empresa para o negócio começar a funcionar praticamente em março. Ou vocês já estão recebendo já estão fazendo algumas transações?
Não, a gente ainda não está fazendo transação. A gente está ainda estruturando, procurando alguns clientes, ainda estamos contactando em algumas empresas e desenvolvendo o nosso site.
Então, por exemplo, se algum hotel que está escutando isso aqui, não existe isso no Brasil ainda.
Isso.
Se algum hotel está escutando a gente, em vez de procurar vocês, falar assim, olha, eu quero aí, quer dizer, porque ele tem que estar com ligação direta com você. Está contando diariamente, nós estamos com tantas vagas e vocês vão estar divulgando na rede, é isso?
Exatamente.
A gente tem que ter um relacionamento de proximidade aí com os nossos clientes. Dia a dia estar do lado deles e oferecer essa solução para eles mesmo.
E isso vai ser no Brasil inteiro, não precisa ser só hotéis aqui em São Paulo, você pode ter hotéis no Brasil inteiro.
Exatamente, essa é a ideia, e desde hotéis a restaurante, enfim, todo estabelecimento que tenha que atingir uma certa ocupação, assim, né? Ele está com espaço vago ali e não está rentabilizando, né? Não está ganhando com aquilo.
Como é que chama? Ipom?
Exatamente.
E por que Ipom? O que significa? Tem algum sentido?
Bom, na verdade, Ipom significa o primeiro, né? Então, assim, é o primeiro golpe do judô. É o golpe em que você consegue imobilizar seu adversário, assim, em um só golpe. Então,
você
essa é a ideia.
Você luta judô?
Não luta judô. Mas a ideia é conseguir vencer isso e resolver o problema com uma só tacada, né? Que
quer
é a oferta.
Dizer, que brincando, pode ser que eu esteja em frente do... Como é que se diz? Daquele peixe urbano. Quer dizer, porque o peixe urbano teve uma sacada, uma ideia. De repente, estourou no mercado com uma maneira de ofertas, né? Mas ofertas diferentes dessas que nós estamos falando aqui de vocês. Quer dizer, vocês estão tentando pegar um outro mercado aqui e é uma ideia que, de repente, ela é multiplicadora. Porque na hora que ela entrar, um fala para o outro, quer dizer, todos os restaurantes, todos os serviços, né? Vão querer estar inscritos aí porque é uma vantagem para eles, né?
Exatamente, é essa ideia, assim, que se multiplique, que mesmo através do boca a boca a gente consiga um crescimento bem rápido.
E daí vai acontecer o que, que acontece nesse nono. Não sei se vocês estão sabendo, mas faz uma semana. Bom, agora, porque o programa, esse programa está indo agora, em fevereiro, já deve fazer mais umas 3-4 semanas, que foi criado na Espanha um site que chama parobook.com, que seria mais ou menos uma cópia do Facebook. O que aconteceu? Na Espanha hoje tem 4 milhões e 600 mil pessoas que estão desempregadas. E em espanhol, desempregado chama paro, né? Que a pessoa está de paro. Uhum. Então, ficou paro book. Bom, vocês sabem que em uma semana, quer dizer, em menos de uma semana, eles têm 10 mil visitas, em menos de uma semana, 10 mil visitas diárias e 7 pessoas se inscrevendo lá por minuto. 7 pessoas por minuto. Quer dizer, porque a ideia pega uma necessidade e tal. Eu acho que é a mesma coisa de vocês. Quer dizer, tem que ter uma estrutura muito legal, porque, de repente, na hora que a ideia vai, as pessoas se apaixonam pela ideia e a coisa, assim, você não tem... É que nem o Facebook, né? Você não tem noção de ver a velocidade desse negócio, né? Quer dizer, se vocês têm alguém que está fazendo toda a tecnologia... Vocês não são a tecnologia. Tem alguém que está bolando toda a tecnologia?
Isso.
Vocês têm a ideia, vocês têm a sacada, mas tem alguém que está bolando toda essa tecnologia.
Isso. Inclusive, essa foi uma das motivações para a gente participar da Campus Party, né? Que a gente, até então, a gente não tinha... É, alguém para bolar toda essa parte tecnológica, né? 2 administradores, faltava um pouco disso. Então, na Campus Party, a gente teve até muita ajuda com a divulgação, a gente fez um desafio programando sua startup, né? Então, para encontrar programadores que tinham interesse em empreender e trabalhar numa empresa nova, assim.
Então, me conta um pouquinho, vamos contar um pouco para quem está escutando aqui, que não deve estar entendendo mais nada, mas fiquem calmos, que vocês vão entender, porque eu também não estou entendendo, vim aqui para perguntar. O que, que é Campus Party? Porque é o segundo Campus Party que nós tivemos no Brasil?
É o quarto, se não me engano.
É o quarto já. E quanto vocês foram lá? É uma loucura. É a primeira vez que vocês foram ou não?
Foi a primeira vez que a gente foi. E é legal que a Campus Party é considerado o maior evento de tecnologia no mundo. Então, eles fazem esse evento em 6 países diferentes e todos os anos. Então, é lá onde se encontra a maior parte dos desenvolvedores de tecnologia, que vai desde de astronomia... até robótica. Tem todo Nossa. Tipo de tecnologia lá. Falando sobre redes sociais, sobre desenvolvimento de programa.
E a Campus Party do Brasil, ela é poderosíssima? Porque deve ter algumas que devem ter mais gente, outras menos gente. É do Brasil, outras que acho que o Brasil está muito bem cotado nessas coisas, né? Porque diz que o brasileiro é louco por essas coisas, né? Estava muito cheio. Quantas pessoas têm ideia de quantas pessoas estavam lá?
Não me lembro de quantas pessoas teve. Mas eu tive contato com várias pessoas que participaram de todos os eventos e disseram que esse ano... Realmente estava excelente, estava muito melhor, muito bem organizado.
E por que chama Campus Party? As pessoas acampam lá? O que, que acontece?
Exatamente.
É uma loucura, como é que é esse negócio?
São, se não me engano, 6 dias de evento e as pessoas podem ficar acampadas lá.
Elas geralmente onde acontece? Eu nem sei onde que aconteceu aqui em São Paulo.
Foi no Expo Imigrantes.
Ah, tá. E as pessoas então acampam lá? É um...
mas é bastante bem organizado. Fica,
tem palestras, tem network, tem stands que estão mostrando tecnologias, como é que é? Me conta um pouco. Porque nós estamos falando na rádio, para as pessoas poderem imaginar um pouco como é que funciona.
A parte principal é a arena, onde ficam lá, todas as pessoas podem ficar com seus computadores lá participando. E ao redor disso tem várias palestras simultaneamente. Também acontecem durante o evento diversos concursos. E você faz contato com pessoas do Brasil inteiro que estejam lá falando a mesma língua que você.
Vamos fazer uma fofoca, que adoro fofoca. Então, porque eu tô vendo vocês de 20 anos, as pessoas que eu conheço que foram, tu tem 20 e poucos anos, mas tem lá uns caras de 60, uns caras de 50, uns caras de 70, você vê uns cabelo branco lá?
Tem bastante, assim, a gente conheceu, como o Lucas disse, tem várias palestras simultâneas, assim, então a gente conheceu algumas pessoas lá que programam, enfim, desde que o computador não era pessoal, assim, desde que era um computador enorme, então tem bastante pessoas de todos os tipos participando lá, assim, é bem diversificado.
Vale a pena?
Vale a pena participar, conhecer alguma coisa diferente, assim, a arena que o Lucas falou é a parte fechada, né, então você só entrava sendo convidado ou tendo o ingresso, mas na parte aberta também tinha vários stands, de várias empresas, assim, com palestras, com algumas programações bem interessantes também, assim.
Você assistiu uma palestra genial, o que, que você assistiu lá, que você falou assim, gente do céu, ainda bem que eu vim, que isso aqui, essa informação é fantástica. Tem alguma coisa que você viu, que você falou assim, pô, Não sabia, porque hoje a gente tem tanta informação, tanta coisa, né? E você quer numa palestra, falando, gente, meu Deus, que esse cara está trazendo essa coisa. Tem alguma coisa que você acha que foi fantástica, que você não sabia que existia, ou que realmente agregou um valor?
É, bom, teve uma palestra com o Steve Wozniak, né, que foi cofundador da Apple, então...
Essa foi bem concorrida, pelo
Foi uma das mais concorridas, assim, como a arena é aberta, né, as pessoas conseguiam ainda acompanhar. Então teve com o Al Gore também, né?
O Al Gore também?
Al Gore também.
Ah, e você assistiu?
É, do Al Gore a gente conseguiu assistir um pouco, assim, a gente tava, porque como a gente tava com a programação do Campuseiros Empreendem, alguns horários eram conflitantes, mas a gente assistiu.
Quer dizer, tinha muita gente que para conferenciantes de fora, e tem os brasileiros também, tinha bastante brasileiro também.
Tinha bastante brasileiro, teve algumas palestras com o pessoal da Endeavor, né, que fala de empreendedorismo, tinha... É, bastante palestra com profissionais brasileiros mesmo de programação que a gente assistiu, principalmente, enfim, tinha tudo muito relacionado à internet, então teve palestra sobre direito na internet, tudo bem relacionado, assim, com
Porque
brasileiros muito bons.
Porque eu acho que a última palavra agora é rede social, né? Sim. E como é que era? Era o top lá? Era a coisa mais falada? Porque diz que nós brasileiros somos os que mais estão usando a rede social para trabalho. Né? Eu acho isso assim, nós somos muito interessantes, nós somos muito atrevidos, nós somos muito empreendedores. E vocês sentiram isso lá? Como é que estava o papo de rede social?
Com certeza, tinha várias palestras sobre redes sociais, como você divulgar a sua marca, como você utilizar bem as redes sociais, desde Twitter, Facebook, Orkut. E além disso, tinha várias marcas, né, patrocinando, e elas faziam promoções instantaneamente pelas redes sociais. Por exemplo, pelo Twitter, ele mandava uma mensagem...
Tava
pessoas...
todo mundo tweetando lá, deve todo ser uma mundo. Loucura.
Nossa, tava assim, a hashtag, né, o tópico da Campus Party ali ficou no Twitter muito tempo, assim, durante todo o evento ficou entre os tópicos mais tratados lá, os trending topics.
Gente do céu, tá uma loucura.
E como o Lucas falou, as empresas utilizavam isso constantemente, então eu queria divulgar...
Porque até já é um exercício de você aprender como é que você usa isso nas empresas. Por exemplo, você queria divulgar...
É, então, as empresas queriam divulgar uma marca, elas falavam, olha, em breve um sorteio. Aí falavam, o primeiro que trouxer o notebook aqui vai ganhar um prêmio, entendeu? Então, as pessoas saíam correndo, você via todo mundo correndo, então as pessoas acompanhavam tudo.
Quer dizer, deixa eu entender uma coisa, porque eu sou antiga, na verdade. Não precisava de microfone, não precisava assim, cambada, vem cá, que vai ter sorteio. É tui, puff! Quer dizer que todo mundo tá ligado no tweet, na hora.
Exatamente.
Olha que coisa impressionante. Mas aqui eu não tô ligada, não tenho que fazer vergonha. Eu tenho que me ligar, Não, mas eu não fico 24 horas. Esse pessoal não deve fazer nada. Gente, eu vejo a minha filha. Eles estão conversando. Tá conversando comigo. A mãe, na verdade, que cheguei de viagem, tá conversando comigo e tá ti. Quer dizer, como é que pode olhar pra minha cara e olhar pro negócio? Não, eles olham pra duas coisas ao mesmo tempo. Pra você? Não é possível. E hoje, como não precisa falar mais com o celular, você tá tweetando, então ele pode estar falando com você e tá fazendo assim com a mão. O que eu tô fazendo, você que não tá me vendo, eu tô fazendo assim, mexendo com a mão. Quer dizer, o cara tá lendo o celular dele e tá conversando com você. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso bem? Duas coisas ao mesmo tempo. Falar comigo e tuitar.
Sim, às vezes a gente perde um pouco de atenção em alguma das duas atividades. Mas pode falar, inclusive, com várias pessoas ao mesmo tempo, né?
No Twitter, né?
No Twitter.
Pessoalmente também. Tá uma loucura. Eu tenho um amigo que é professor que ele diz que é impressionante, porque ele vê sempre os caras olhando para baixo com alguma coisinha. Será que tá pegando no momento? Tá fazendo, o que que tá fazendo ali? Né? Mas o quê? Porque tá todo mundo com o negocinho no colo aqui, não é verdade? E pondo a mãozinha lá embaixo, né? Você tem que imaginar o que tá fazendo. Que coisa maravilhosa. Então é assim, eu acho isso... Eu tô imaginando aqui. Porque eu tô imaginando, o cara pega, dá um aviso e de repente não começa a correr.
Exatamente. E era assim, o Lucas, inclusive, uma vez ele tava acompanhando, assim, ele falou, olha, daqui a pouco vai ter uma promoção. Quando ele viu, já tinha gente correndo, assim. É tão em tempo real que não dá tempo de você pensar. Assim,
gente, tá? Twitter em tempo real? Gente, não, isso é fantástico. Não, eu estou pensando, como é que a gente pode usar isso na empresa, na escola? Como é que a gente pode usar isso? E assim, que agregue um valor e que não deixe as pessoas também tão faltando, porque essa comunicação pessoal é importante, né?
Assim.
Quer dizer, você usar a tecnologia para que agregue um valor na nossa vida, não que afaste as pessoas, né?
Sim, as redes sociais hoje, assim, para as empresas, por exemplo, têm sido utilizadas como um meio de comunicação direto com o consumidor. Então, um consumidor está insatisfeito ou satisfeito demais com uma marca, ele vai procurar a marca no Twitter ou no Facebook e conversa e fala, olha, comprei tal produto, aconteceu isso. A gente teve um caso recente, né? É, pode citar a marca?
Pode, pode.
É o caso da Brastemp, que inclusive...
O que aconteceu com a Brastemp? O que aconteceu?
Um consumidor, ele teve um problema com um refrigerador que ele comprou da Brastemp. E ele fez um vídeo e lançou no YouTube. E tweetou isso e pediu para as pessoas começarem a divulgar. E as pessoas começaram a divulgar isso. E assim, Brastemp foi parar nos tópicos mais falados do
Mas
Twitter.
Mas falando mal.
Falando mal. Com o vídeo falando mal. Falando que ele tinha tido o problema, que não tinha tido assistência. Que tinha inclusive pago a assistência, mas não tinha recebido uma nova geladeira. E então, assim, esse foi o caso mais famoso. E aí ele usou tanto isso, assim, isso foi, assim, muito comentado. E as pessoas falaram que isso foi para provar que hoje o poder não está mais na mão das empresas, mas na mão do consumidor, né? O consumidor que tem que saber se comunicar bem. E, enfim, no fim a Brastemp acabou divulgando uma nota.
Gente, adorei. Vou bater palma, porque é o seguinte: isso significa o quê? Que o poder está na mão do cidadão.
Exatamente.
Do cidadão. O poder que nós temos agora, não é? Quando a gente vê corrupção, quando vê sacanagem, quando vê coisa mal feita, quando vê gente jogando lixo no lugar errado. Não, gente, mas nós estamos com o poder na mão. Gente, estou adorando esse negócio. Não, mas e usar isso para o positivo, né?
Sim.
Porque, lógico, alguém pode inventar uma coisa e fazer uma coisa errada. Isso é muito mal, né? Eu acho que tem a impressão, porque eu estava lendo um artigo também muito interessante, dizendo que a internet, ela tem uma coisa muito legal, que é uma como se fosse, como no reino animal tem a seleção natural, na internet também tem. Se uma coisa, você inventa uma coisa que é mentira, na hora que sabe, vira tudo contra você mesmo, né? Então, eu acho que na internet o cara tem que ter um certo bom senso, porque ao mesmo tempo que ele pode ter uma grande virada, ele pode ter uma virada ao contrário, porque na hora que isso está muito aberto, é tanta gente aberta para a coisa, então logo você vai saber se é verdade ou se é mentira o que o cara está falando.
Exatamente.
Mas, gente, nós temos um poder na mão. Gente, ai, que maravilha! Eu estou achando isso ótimo, não? E olha, e vocês que estão com o futuro, nós temos poder na mão, e vocês estão com o futuro na mão, gente, nós vamos fazer coisas maravilhosas. Estou torcendo aqui pela empresa de vocês. Quando a empresa estiver no ar, dá um toque que a gente divulga, também eu vou tuitar, nós vamos tuitar, pôr no blog, pôr no Facebook, vamos estar fazendo essa rede, porque eu acho que o que vocês têm é uma ideia fantástica. Você está na última hora, você quer sair, você quer ir para um hotel, quer fazer alguma coisa, você pode chegar lá e ver o que, que tem, quem também está... Que oferecendo alguma coisa no seu, num monte de desespero. Eu quero ir para algum lugar e tem alguém que está com o lugar vazio. E a gente junta as duas energias num preço legal, é isso?
Exatamente.
Eu entendi. Gente, eu entendi tudo que eles falaram. Você vê que eu tô jovem. Eu tô entendendo isso. Mas não é que é um esforço danado que eu faço. Porque é um mundo muito rápido. Eu queria ser que nem vocês, naquele tweet. Eu preciso mudar até o meu celular, porque meu celular é meio antigo. Tem que comprar um desse novo para poder ficar que nem vocês. Olha, adorei vocês dois. Conte com a gente, tá? E tô torcendo. Já ganharam dois prêmios, espero que ganhem mais um. Aliás, espero que vocês estourem, que nem o Facebook e que nem o Peixe Urbano. Gente, vai ser bom, não?
Vai ser ótimo. Muito obrigada, Leila. Obrigada,
ouvinte.
Muito obrigada
pela oportunidade de falar.
Ai, assim. Vamos bater palma pra eles? Muito bem, adorei.